Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, estive na semana passada nesta tribuna para falar do lançamento do Programa Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. Exatamente no momento em que centenas de lideranças indígenas do Brasil se reuniram no acampamento Terra Livre, aqui em Brasília, para reivindicar os seus direitos. Não por coincidência, chegou às minhas mãos, senhor presidente, também na semana passada, documento da Utucara Associação Yanomami, assinado pelo seu presidente, Davi Yanomami, uma das mais prestigiadas lideranças indígenas do Brasil, tratando de vários temas, entre eles a invasão de terras por garimpeiros e grileiros, o desmatamento de áreas contíguas à terra indígena e, para variar, as falhas do poder público na prestação de serviços de saúde e de educação voltados para estas comunidades indígenas. Com 96 mil quilômetros quadrados que cobrem os estados de Amazonas e Roraima, onde vivem cerca de 19 mil indígenas das etnias Yanomami e Yekuana, a terra indígena Yanomami estende-se também pelo território da Venezuela, onde vivem mais de 7 mil índios. A área total nos dois países chega a 192 mil quilômetros quadrados de alta relevância para a biodiversidade do planeta, além de abrigar um dos povos mais antigos e mais isolados da humanidade. A demarcação e homologação da terra indígena ocorrida em 1992 não se deu de forma tranquila. Houve muita resistência, principalmente pela ocorrência de minérios que tornam o subsolo da região um dos mais ricos do país, com registro principalmente de ouro, cassiterita, mas também de minérios estratégicos como nióbio e urânio. De acordo com o documento da Utucara, aumentou nos três últimos anos a presença de garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami, sem uma resposta efetiva por parte dos órgãos do governo federal responsável, entre eles a Fundação Nacional do Índio, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. As lideranças indígenas estão preocupadas, senhor presidente. Sobretudo porque a presença de garimpeiros na região resulta em conflitos e nestes, geralmente, quem leva a pior são os próprios índios. A Utucara acusa o envio de inúmeros documentos à FUNAI e à Polícia Federal pedindo providências que até o momento não foram tomadas. Davi Yanomami sugere que o governo federal precisa coibir a ação dos garimpeiros e, ao mesmo tempo, reprimir as atividades econômicas que se desenvolvem ou iniciam fora da terra indígena, como a comercialização do produto do garimpo, os voos clandestinos, o abastecimento de combustíveis e alimentos. Sugere também o líder Yanomami a cassação de licença dos pilotos que fazem voos clandestinos para a região e a apreensão de aeronaves. Diante de tais denúncias, senhor presidente, eu gostaria, nesta oportunidade, de solicitar ao Ministério da Justiça, à FUNAI e à Polícia Federal que acompanhem o caso, no sentido de verificar qual a verdadeira situação no interior da terra indígena Yanomami, a fim de evitar danos ambientais mais graves e prejuízos aos índios, inclusive à sua integridade física. Por outro lado, senhor presidente, não podemos deixar de considerar as condições em que vivem os produtores rurais do estado de Roraima. Muitos foram retirados de seus lotes após a demarcação de terras indígenas e até hoje aguardam, por parte das autoridades competentes, o pagamento das respectivas indenizações e o prometido reassentamento em outras áreas onde possam produzir e viver com dignidade. Não é demais lembrar, senhor presidente, que Roraima tem 225 mil quilômetros quadrados. Tem quase metade desta área destinada ao uso exclusivo dos povos indígenas, já efetivamente demarcada e homologada. Portanto, enquanto a presença do poder público não for efetiva, os conflitos não serão superados. Ao meu ver, merece mais atenção ainda o relato do líder da Via Nomami quanto à prestação do serviço de saúde e educação na terra indígena. Segundo o seu relato, tem sido desastrosa a gestão da Fundação Nacional de Saúde junto ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, o primeiro do Brasil, criado em 1992 e que serviu de modelo para todos os outros que vieram a seguir. Estas lideranças cobram a imediata implantação e efetivo funcionamento da Secretaria Especial de Saúde Indígena em substituição à FUNASA, que a priori continuará prestando o serviço de saúde indígena até o final de 2011, contrariando, inclusive, o estabelecido no Decreto 6.878, de junho de 2009, assinado pelo Presidente da República e pelo Ministro da Saúde, conferindo autonomia aos distritos sanitários especiais indígenas. Neste sentido, senhor Presidente, faço coro aos povos indígenas de Roraima e do Brasil. O governo federal precisa dar condições reais de funcionamento à Secretaria Especial de Saúde Indígena, com disponibilização de recursos financeiros, realização de concurso público para contratação de pessoal habilitado, a prestação da saúde indígena, qualificação dos recursos humanos existentes, capacitação dos agentes indígenas de saúde e fortalecimento do controle social por parte dos povos e organizações indígenas. Enquanto não se conclui a transição das responsabilidades da FUNASA para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o atendimento prestado às comunidades se deteriora a olhos vistos. Este processo precisa ser interrompido, sob pena do Brasil, mais uma vez, ficar exposto pelo tratamento oferecido aos seus povos indígenas. Concedo a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Ângela, eu quero somar a Vossa Excelência no, vamos dizer assim, se eu posso chamar, de uma reclamação que Vossa Excelência faz, muito justa, porque quando é para demarcar a terra indígena, a coisa até anda rápido. Quando se trata de dar o tratamento humanitário para os índios, isso realmente é um complicador. Nessa questão da saúde, que Vossa Excelência fala muito bem, antigamente tudo era a FUNAI que fazia. Aí se tirou da FUNAI para a FUNASA, dizendo que ia melhorar. O que nós vimos foi uma deteriorização cada vez maior da assistência aos índios. Agora, se cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena, inclusive hoje tive a oportunidade de conversar com o ministro sobre isso. Eu espero que realmente ela funcione e que os índios, você só está falando aí, por exemplo, da Via Yanomami, que é lá da Reserva Yanomami. Lá nós temos uma doença crônica, que é a oncocercose, e eu não vejo nenhum trabalho adequado para controlar essa doença e para evitar outras, como até a tuberculose. Portanto, eu quero aqui dizer que realmente, se temos tantas terras demarcadas, temos que olhar as pessoas que estão lá, índios, índias, crianças, que realmente não têm uma assistência adequada. E, portanto, apesar de que, nós dizemos assim, houve um aumento da população indígena em Roraima, será que foi lá na Reserva Yanomami? Ou será que foi nas periferias de Boa Vista e dos municípios onde eles estão? Então, eu quero me somar e dizer também da preocupação, como você já disse, daquelas pessoas que foram retiradas e que até hoje ainda não foram adequadamente indenizadas e reassentadas. Portanto, acho que o importante é Não há questão política nisso, há uma questão humanitária que precisa ser levada em frente. E por isso eu parabenizo Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Mozarildo. Eu sei que o senhor faz parte daquele grupo de pessoas que se sensibiliza e se preocupa com o bem-estar da população indígena e também dos trabalhadores da agricultura familiar, dos produtores rurais, pessoas que merecem todo o respeito, toda a atenção do poder público para que tenha uma vida digna. Mas eu acredito que a presidenta Dilma, nos próximos dias, com lançamento do Programa Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, possa estar contribuindo imensamente para solucionar este problema que é muito grave e que tanto nos preocupa. A pobreza nas terras indígenas, do povo indígena, é extrema e é necessário ações efetivas no sentido de superar esse grande problema que aflige as comunidades indígenas em nosso estado de Roraima. Então, diante de tantas necessidades e tantos riscos a que ainda estão expostos nossos povos indígenas, esperamos com ansiedade o lançamento deste programa, especialmente no meu estado de Roraima, onde reina o sentimento de que é preciso superar os conflitos para que os índios possam efetivamente ter acesso a direitos e serviços públicos de qualidade, mais ainda no que se refere à saúde e à educação dos povos indígenas. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.